Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 10 de dezembro de 2016. Está no ar mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. E no programa de hoje vamos falar sobre a função e as atividades desenvolvidas pela Coordenadoria da Mulher aqui de Juí. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Vacina contra a dengue começa a ser testada em Belo Horizonte. Na terça-feira, os testes clínicos da vacina contra a dengue começaram a ser realizados em Belo Horizonte, pelo Instituto Butantan. Outras 12 cidades já estão com os testes em andamento. A previsão é de que o imunizante possa ser disponibilizado ao público até em 2018. Os testes na capital mineira são realizados em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. Até agosto de 2017, 1.222 pessoas vão ser recrutadas como participantes. 2/3 vão receber a vacina e 1/3 recebe o placebo, que não tem o vírus e, assim, não tem efeito. Nenhum deles vai ter conhecimento se foi aplicada a vacina ou placebo. Durante 5 anos, os participantes vão ser monitorados para avaliar se houve proteção em quem recebeu o imunizante. Ao todo, estão envolvidos 17 mil voluntários em 13 cidades das 5 regiões do Brasil. Esta é a terceira fase de testes com a vacina e a última necessária para submetê-la à aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Os dados disponíveis até agora nas 2 primeiras fases indicam que a vacina é segura e eficaz e induz o organismo a produzir anticorpos de maneira equilibrada contra os 4 tipos de vírus da dengue. Brasil deve enviar medicamentos e vacinas ao Haiti. O governo brasileiro vai enviar para o Haiti medicamentos e insumos para ajudar o país a se recuperar. O país sofreu com a passagem do furacão Matthew, que matou cerca de 900 pessoas e deixou outras milhares feridas e desabrigadas no mês de outubro. Além de remédios, os haitianos vão receber quase 4 mil doses de vacina contra a cólera e 1 mil testes rápidos de HIV. Conforme o Ministério da Saúde, os remédios enviados vão atender 3 mil pessoas. No início de outubro, a Organização Mundial da Saúde comunicou preocupação com uma epidemia de cólera no Haiti, por causa das inundações causadas pela passagem de um furacão. Uma preocupação das autoridades é o aumento dos casos da doença, quando o abastecimento de água é interrompido. Só este ano, já são mais de 800 casos suspeitos de cólera no Haiti.
Boletim Rádio Web.
O Rio Grande do Sul precisa criar cerca de 156 mil vagas na educação infantil para que as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação sejam alcançadas. Das 497 cidades gaúchas, apenas 147 atingiram a meta estabelecida de atendimento. Conforme esta meta, 50% das crianças de 0 a 3 anos devem estar frequentando a educação infantil. Essas informações foram divulgadas na Radiografia da Educação Infantil no Rio Grande do Sul, lançada nesta terça-feira pelo Tribunal de Contas Gaúcho. De acordo com o conselheiro do TCE, César Miola, a sociedade e o poder legislativo devem atuar para alterar esse cenário.
É incrível isso. Em relação à pré-escola, inclusive, porque ela deveria estar universalizada em 2016, à luz da Emenda 59 e das metas do Plano Nacional de Educação. Vamos perseguir esse objetivo exatamente trazendo a público essas informações para que nós façamos esse tensionamento positivo junto à sociedade e essa sociedade se articule através das organizações não governamentais, através dos conselhos municipais e estadual de educação, dos conselhos do Fundeb.
O Tribunal de Contas iniciou o acompanhamento do tema em 2008. Além das necessidades de melhorias, também foram registradas evoluções. Naquele momento, o Rio Grande do Sul ocupava a 19ª posição no ranking de atendimento de matrículas na educação infantil. Em 2015, o estado subiu para o sétimo lugar. Miola destaca a importância do trabalho realizado.
Olhando a criança não como um produto da nossa fiscalização, mas como, na verdade, aquela a quem devemos voltar os olhos, porque voltando os olhos para a criança, estamos, na verdade, cuidando da vida, do presente e do futuro do país.
O estudo tem como base dados de 2015 e está disponível no portal do TCE. Do Tribunal de Contas, Bruna Santos.
A Federação das Indústrias no Rio Grande do Sul espera que em 2017 o estado saia do vermelho. A expectativa é de uma retomada muito tímida no crescimento, de apenas 0,4%. Entre os motivos para a lenta recuperação está a retração sofrida nos últimos anos com a queda na produção e consumo. Em 2016, a queda esperada do PIB é de 3,2%, com recuo de todos os setores. A queda é a terceira anual consecutiva. O setor avalia que o aumento do ICMS, a elevada carga tributária e a falta de competitividade foram fundamentais para o fechamento ou migração de indústrias. O presidente da Fiergs, Heitor Miller, aposta, no entanto, que o governo gaúcho está no caminho certo, com um pacote enviado ao Legislativo, que propõe a venda de fundações estatais, além da redução da máquina pública.
Ou nós aprovamos. Não tem outra solução. Nós chegamos num ponto, nós estamos na beira do precipício, ou nós fizemos um cavalo de pau e vamos ver se nós construímos uma nova façanha no Rio Grande do Sul de nós, gaúchos, recuperar o nosso estado. E isso começa com o alinhamento dos gastos do estado com aquilo que a sociedade gaúcha tem condições está e pretende continuar sustentando.
A economia gaúcha teve queda de produção no ano, principalmente nos setores de equipamentos de transporte, alimentos e químicos. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza.
Na semana passada, conversamos com a Ângela Cristina Marchionati, ela que coordena a Coordenadoria da Mulher de Juí. Ela falava sobre a programação dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que iniciou no dia 20 de novembro e transcorre até o dia de hoje, 10 de dezembro, e retorna à pauta nessa semana a questão da Coordenadoria da Mulher, para que serve, qual é a função, quais atividades desempenhadas. E a Ângela, então, inicia falando sobre a função e as atividades na Coordenadoria da Mulher.
Assim como na coordenadoria, temos também psicólogos, assistentes sociais, enfim, que estão dando esse suporte para os casos de violência, principalmente mais dos casos que nós acompanhamos no projeto Sala de Espera, que é desenvolvido todas as quartas-feiras, então, com apoio do Poder Judiciário, Ministério Público, Unijuí, também o curso de psicologia. A gente disponibiliza orientações, então, para as mulheres que buscam esses, que têm audiência, e para os homens também, em momentos separados. E já nessa data, nós já disponibilizamos atendimento, marcamos atendimento via coordenadoria. Também é possível realizar encaminhamentos para tratamento para alcoolismo, drogadição, para que se rompa com esse ciclo da violência. Não basta também a gente só, bom, vai lá, faz campanha, trabalha com o tema, enfim, mas não, a gente quer que esse atendimento aconteça durante todo o ano para que nós possamos, então, reduzir os índices de violência. Temos aí, felizmente, nosso município está bem amparado nesse sentido, temos serviços que atendem situações também de violência para criança, enfim, também o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, quando tem alguma situação, até que as crianças, por conviverem com a violência, por observarem muitos esses casos, também acabam ficando agressivas, acabam reproduzindo essas situações, ou também sofrem violência muitas vezes. A mãe que sofre violência acaba também não conseguindo proteger seus filhos, ou até em algumas situações acaba também agredindo os filhos. Então, tudo isso a gente tem buscado trabalhar, e não é sozinho, né, Valéria? É com apoio de todos, com toda a rede. Nós precisamos cada vez mais que a rede perceba a sua importância. Não é porque tem a Coordenadoria da Mulher que é menos importante que outros serviços façam bem o seu trabalho. Já foram realizadas aí capacitação na delegacia de polícia, na brigada militar, aí, né, os diversos espaços têm buscado se capacitar nessas temáticas para acolher cada vez também melhor quando uma mulher volta, né? Às vezes a gente há uma resistência em atender novamente um caso, várias vezes ela reconciliou, independente se ela reconciliar, o que importa é que naquele momento nós possamos proteger de que aconteça algo mais grave. Se for o caso, a gente sabe que tem diversos fatores que possibilitam ou que fazem que a mulher volte a conviver com seu agressor. Muitas vezes a dependência financeira, o medo de perder os filhos, o medo, muito medo, faz com que a pessoa também resista em se separar ou em sair dessa situação, buscar ajuda, fazer um boletim de ocorrência, porque ela tem medo de que, muitas vezes elas dizem para nós que eles falam, da cadeia eu saio, do cemitério você não sai, são ameaças, e as pessoas vão ficando nessas relações violentas. Então, é importante que a gente acolha todas as vezes que forem necessárias, para que ela saiba, né? Também temos aí um apoio do município também no sentido de casa de passagem. Quando a mulher ela faz um boletim de ocorrência e está com medo de voltar para casa, ela pode ficar nesse espaço protegida até que seja deferida a medida protetiva também. E aí, dentro dos nossos serviços também, tem diversas formas de apoio também.
E, por exemplo, você fala na questão de que as mulheres voltam, né? É todo um tratamento com essas mulheres, tem apoio psicológico também? Como é que funciona?
Isso, nós temos aqui na Coordenadoria da Mulher, tem o psicólogo Vladinei, tem o serviço social. No primeiro momento, o que a gente faz, assim, é quando chega um caso? O primeiro contato é com o assistente social, faz esse acolhimento, identifica a situação, o que levou, o que está acontecendo no dia a dia, na rotina do casal, o casal não está conseguindo conversar, buscar identificar até se precisa acompanhamento para outras pessoas da família, se esse homem se dispõe a fazer algum acompanhamento, se as crianças precisam também de algum acompanhamento, se precisa de outro suporte. Por exemplo, ela vai sair de casa, ela nunca trabalhou, encaminhar para o mercado de trabalho. Fizemos aqui currículos para ser encaminhados, né? Temos uma parceria aí com o Cine também, buscando que essas mulheres consigam se inserir no mercado de trabalho. Temos uma parceria com a Secretaria de Educação para que seja disponibilizado vaga em escola infantil para essas mães que nunca trabalharam também ou que estavam sem trabalhar. Porque a gente sabe, né, Valéria, que as relações também, uma pessoa, uma mulher que está submetida à violência, muitas vezes ela já foi afastada dos pais, foi afastada do mercado de trabalho, muitas vezes o homem impede que ela vá trabalhar. Então a gente tem que buscar conhecer a situação de cada pessoa. Aí passa então pelo atendimento psicológico, pelo atendimento social, e algumas vezes, né, elas desejam se inserir em atendimento psicológico, outras não. Outras vezes a gente faz o monitoramento, vai conversando, a gente disponibiliza o telefone aqui da Coordenadoria da Mulher, elas às vezes têm alguma dúvida, ligam, ou vêm também quando tem alguma necessidade emergencial. Outras seguem em atendimento por um bom período, né? Tem situações que elas são trabalhadas mais a curto prazo, outras mais a longo prazo. O Vladinei trabalha com atendimento clínico, faz terapia mesmo com essas mulheres que buscam ajuda. E vamos acompanhando até que se sinta necessidade. Tem alguns encaminhamentos para esse serviço da rede de proteção, para também tratamento para alcoolismo, para drogadição, mas a gente sabe que muito disso depende da vontade. Se o agressor, né, o homem que agrediu, ele não quer fazer um tratamento, não dá para forçar. A Lei Maria da Penha, ela até tem esse mecanismo, ela prevê a inclusão em tratamentos, em participação em grupos, em acompanhamentos, mas a gente sabe que quando a pessoa não quer mudar, aí fica bem difícil, mas é disponibilizado. O bom é que se tem acesso a todos esses mecanismos aqui.
Agora, Ângela, um balanço de 2016 de todas essas atividades, tendo em vista que a mídia também ajuda a divulgar e as mulheres sabem que podem participar. Como é que é a participação das mulheres nas atividades de 2016? Nos fóruns, nas palestras, nos seminários promovidos pela Coordenadoria da Mulher?
É uma participação expressiva. Nós sempre temos aí apoio dos órgãos também, como o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, que deu bastante suporte até quando nós fizemos as pré-conferências nos bairros. Aí muitas vezes não é só naquele evento, vai lá nos grupos que já estão formados, que já estão constituídos, para conversar, e a gente convida. Aí temos bastante gente nova que entrou, que está participando, acompanhando as atividades do Fórum Permanente da Mulher. E aí já é um pouquinho mais abrangente também, Valéria. Tem outras ações aí que estão em pauta, que vem, como foi a questão do câncer de mama, busca-se conversar, dar apoio, até em outras ações aí, como teve uma questão que uma das mulheres trouxe em relação à dificuldade que elas estavam tendo em fazer a cirurgia de reconstrução de mama, porque não tinha os extensores. Outras questões também aí que vieram para discussão, como a questão da mortalidade infantil. Tem vários temas aí, saúde da mulher, que vem para a pauta. E interessante é que assim, aqui as mulheres, comunidade em geral, falar dos homens também, que possam trazer discussões, debate, enfim, porque a gente sabe que no dia a dia, o que causa muitas vezes essas situações de violência? Elas também vinculadas, né? A raiva, a revolta, os problemas, o estresse, e principalmente a não ter espaço onde a gente possa conversar, desabafar, falar dos problemas. E às vezes é uma questão assim, bom, é lá, a questão é da mama, mas isso causa um estresse, causa um tensionamento, e muitas vezes isso também acaba, temos aí situações que estão vinculadas nas duas áreas, tem violência contra a mulher com câncer de mama ou outros tipos de câncer. Então tudo é bem abrangente, e a gente percebe sim que houve mais participação. Foi muito importante aqui no município a criação da Coordenadoria da Mulher, porque nós não tínhamos um espaço assim próprio para pensar, discutir políticas públicas para mulheres, um espaço que também fizesse a parte de execução das ações, porque tem os movimentos, que é fundamental, de fundamental importância, os movimentos feministas, movimentos de mulheres, mas tem que ter esse espaço também de execução disponibilizado aí pelo Poder Executivo. Então, a gente vê avanços, temos projeções aí, pensando que, né, que ainda desejamos que ter aqui no município um centro de referência só para mulheres, só o centro de referência especializado para atendimento às mulheres. O que diferencia? Que na Coordenadoria da Mulher, a Coordenadoria da Mulher é para trabalhar com toda a política para a mulher, é um órgão político. O centro de referência é um espaço específico para atender, onde tem já uma equipe própria, tem assistente social, psicólogo, tem mais advogado, que nós não temos, motorista, pensar em toda a estrutura, é um acompanhamento melhor ainda, né? Melhor ainda do que nós já temos. E temos que pensar em termos de rede também, aí a gente tem que ampliar aí a Sala Lilás, que é um espaço que foi criado lá, junto ao Departamento Médico Legal, para melhor atender as mulheres com atendimento mais humanitário. É um espaço, né, do governo do estado, não tem vinculação com a prefeitura, mas dentro dessa rede de proteção nós temos que buscar qualificar ainda mais esses serviços para que cada vez mais a gente tenha aí menos mulheres passando por situações constrangedoras quando vai buscar um atendimento, que elas não sejam discriminadas. Muitas vezes a gente tinha aí informações de que elas não conseguiam atendimento, enfim. Então, acho que agora as coisas melhoraram bastante.
Que bom, a gente fica feliz, torce, e na medida do possível nós divulgamos esses resultados de vocês, projeções também para o próximo ano. Muito obrigada, Ângela, pela tua participação no programa. Se você tiver mais alguma informação a nos dar, fique à vontade, esse é o momento.
Eu quero agradecer também, Valéria, o apoio da Rádio Unijuí. A gente sabe o quanto esse programa, particularmente aqui, tem ajudado bastante. Nessa informação, é uma informação social, é uma informação de uma relevância, assim, a gente pensar numa prevenção também, à medida que as pessoas têm conhecimento de que existe uma lei Maria da Penha, de que existe serviço de apoio, que existe a medida protetiva, que o homem que agride, se ele se aproximar da mulher, ele pode ser preso. Todas essas informações, elas são muito importantes, elevadas para a comunidade, para a sociedade. E a rádio aí é o nosso veículo que mais chega à população. Então, assim, é muito bom para nós, para a Coordenadoria da Mulher, para o Fórum Permanente da Mulher, termos esse apoio. Obrigada, Valéria, também, agradeço a oportunidade, e estamos aí sempre à disposição também para conversarmos sobre os programas, projetos, ações.
Muito obrigada, Ângela Cristina Marchionati, ela que é coordenadora e representante institucional das políticas para mulheres de Ijuí, que conversou conosco no GSC Rádio desta semana sobre a programação dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres.
Boletim Rádio Web.
O Brasil ocupa a 76ª posição no ranking sobre a percepção da corrupção no mundo, segundo a Organização Transparência Nacional, que analisa 168 países e territórios. Escândalo da Petrobras, problemas na economia, desemprego, são situações que contribuem para a péssima colocação brasileira. Mas o que temos a ver com a corrupção? O cidadão é o principal fiscal da grande rede de controle da gestão pública e também privada. E o corrupto não existe sem o corruptor, fazem parte, inclusive, do nosso dia a dia, como constata o promotor e coordenador do Centro de Apoio Civil, José Francisco Seabra Mendes Júnior.
É sempre que o cidadão busca obter uma vantagem em detrimento da coletividade, busca utilizar o famoso jeitinho brasileiro, busca, enfim, oferecer uma propina para se dar bem em determinada ocasião, ele está contribuindo para a corrupção.
Nesta sexta-feira, Dia Internacional contra a Corrupção, MP, Tribunal de Contas e a FAMURS assinam um termo de cooperação em que se comprometem a estimular a regulamentação da lei anticorrupção nos municípios gaúchos. O Procurador-Geral de Justiça, Marcelo Dornelles, assina um provimento que regulamenta a lei no âmbito do MP estadual, junto com pelo menos 15 prefeitos que assinarão decretos municipais com objetivo semelhante. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Notícias da Semana.
FAMURS promove seminário dos novos gestores em fevereiro de 2017. A Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, realiza nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2017 o seminário dos novos gestores. Com o tema Reconstruindo o Brasil a partir dos municípios, o evento vai colocar em discussão de que forma os gestores municipais podem assumir o protagonismo no debate sobre o projeto de nação desejado daqui para frente. As inscrições vão ser realizadas na hora e local do evento. O Seminário dos Novos Gestores é promovido no primeiro ano de mandato dos prefeitos e tem como propósito orientar os responsáveis pela administração municipal sobre os desafios que vão ser enfrentados no próximo quadriênio. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.